Então, né? Só pra ver se tudo bem.
Tá tudo bem.
Sentar aqui nesse banco, tomar uma foto do palestrante. Você não quer vir pra cá, pessoal? Ah, ele vai ficar aqui, ó. Pode sentar, tá pronto. Pode sentar assim. O mais fácil
dele. Senta aí, tá?
Senta aí.
Aqui, ó, vou gravar aqui. Tem
mais também? Não, fica à vontade. Eu tô até gravando também aqui. Mas se quiser gravar, é melhor, né? Pode falhar, né?
Quando ele voltar, pode usar como prova. Então, vai ter cuidado. Será que o senhor quer iniciar? Acerta com o Haroldo, ele só vai ligar pra minha data, que a gente tá reunindo lá, tá? Fala, meu irmão, bora, cara. Vamos passar aqui, tá?
Sempre dei as mestres ninfas. Eu, em nome da espiritualidade, quero agradecer a presença de todos. Esse nosso encontro parece a nossa manipulação. Vamos aproveitar esses momentos, aproveitando nesse momento a ideia do nosso treino Jaran, em que ele está planejando ainda um curso que ele denomina como evangélico, né? Algo na luz da doutrina. E enquanto esse curso não está preparado ainda, eu conversei com ele, ele falou que quando estivesse preparadinho, ele também ia colocar à disposição. Mas enquanto ele não está preparado, eu acredito que esse nosso encontro, ele tem uma capacidade muito grande pela condição dos mestres que aqui irão chegar para discorrer alguns assuntos. Nosso primeiro mestre é o mestre Kepler, de Tumagoa, coordenador da Centúria para a nossa região. O segundo encontro nosso já está confirmado, será com junto o mestre Silvério, adjunto oral, isso já no mês de fevereiro, né? Então, é um trabalho que vai atingir uma dimensão muito grande, dependendo da nossa vontade, do nosso querer também, né, mestre? Então, não vamos prolongar muito também pelo horário, pelo Xingu, que tem que ter um horário preciso, mas eu quero dizer a vocês, tem mestre aqui pela primeira vez, quero aqui também agradecer o espaço cedido pelo Adjunto Avalando, mestre Nilo. Dar os parabéns a ele, parabéns ao povo, né? Avalando, ao povo que aqui chega para manipular, de ter sustentado nesse mês a corrente mestra acima da expectativa que nós tínhamos. Acima da expectativa que nós tínhamos. Em nenhum momento falhou absolutamente nada. Nada. Então, eu quero aqui parabenizar Tenho certeza que as condições já se acalmaram, as condições já se estabilizaram e é daqui para frente, né? Eu acredito que a gente não tem que se movimentar ou observar o que está faltando. Isso não é um ponto negativo, é um ponto positivo. É um ponto positivo para que a gente busque solucionar aquilo que ainda falta. E nós temos condições para isso, né? Essa corrente mestra, além de trazer todo o benefício para esse lugar, para esse povo, para os mestres que participam, saio com vocês que também trouxe objetivos maiores. Alcançou objetivos, pessoas, nos quatro cantos desse estado. Então, eu quero aqui parabenizar o mestre Nilo e vou finalizar aqui passando o microfone para o mestre Kepler com uma frase que eu ouvi ontem do mentor. Ele disse assim para mim: meu filho, a doutrina, ela, até comentei com o mestre Júnior, acho que o Matheus, a doutrina ela é um oceano dentro de um tanque, é muito grande. Você não pode colocar só uma torneirinha, porque ela alimenta muita gente, né? Sim, comentou, você alimenta muita gente. E você não pode alimentar apenas uma torneirinha pela quantidade de gente e pela quantidade de água. Quanto mais torneirinhas tiverem, melhor vai ser. Então, meus irmãos, nesse momento a gente vai dar início a esse nosso encontro. Boa sorte a todos nós. Salve Deus.
Salve Deus, meus irmãos. Por favor, deixa a mente, eu vou fazer uma prece. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos. Salve Deus. Meus irmãos, esse trabalho que nós vamos fazer consiste na abordagem de um tópico que faz parte daquela lista de temas que devem ser objeto de palestra no desenvolvimento. Eu estou falando do tópico mentores e guias. Naturalmente que essa pequena disposição que eu vou fazer aqui, ela foi calibrada para esse ambiente. Nós estamos aqui entre jaguares, centuriões. Então, eu vou fazer aqui tecer considerações, né, sobre o objetivo mesmo dessa palestra, né, tecer considerações sobre esclarecimentos contidos no acervo doutrinário. E isso nunca é demais, né, porque o acervo ele tem tantos esclarecimentos aí que eles parecem mesmo inesgotáveis, né. A observação que eu quero fazer de antemão é que hoje, com a proliferação aí de traduções doutrinárias, a gente acabou tendo um acervo constituído de duas partes, né? Uma nobre e outra não. Então, naturalmente que a gente está se socorrendo da parte tradicional, né? aquele legado da clarividente, né? Nesse mestre do Muxi Araquém e do mestre Balsam. E eu vou ser rápido. Ao final, se houver tempo, se alguém quiser fazer alguma consideração aí, a título de colaboração, será bem-vinda a colaboração. Mestre, mentores e guias. O que são mentores e guias? São espíritos de luz, né? São mensageiros de Jesus. Espíritos reunidos, né, sob os auspícios do Pai Santa Branca, né, são espíritos que ajudaram Tia Neiva a trazer do espaço, né, do plano espiritual, aquele acervo, né, da corrente dentro do espaço, né, e que viabilizou a formação da doutrina do amanhecer. Esses seres que nós chamamos de mentores e guias, né? Esses espíritos de luz, o que eles são? Né? Eles são seres que ultrapassaram a faixa kármica, né? Seres que já esgotaram as respectivos karmas, né, eles se tornaram, eles se aproximaram de Deus, né, seus seres que não precisam mais reencarnar, exceto uma missão divina, né. Esses espíritos, a gente sabe que eles se alimentam, né, se nutrem de energias vindas do céu, energias puras, né? E eles irradiam luz. A gente usa aqui a metáfora da luz para, vamos dizer assim, facilitar a comunicação. A gente sabe que na Terra, na física da Terra, aquilo que tem, vamos dizer assim, maior viabilidade de representar espíritos tão puros, né, é o conceito da luz, né? Esses mentores e guias, para se auto-identificarem, né, eles se utilizam de roupagem. Então eles se apresentam, né, como pretos velhos, caboclos, né, médicos, né, cavaleiros de Oxóssi, princesas, ministros, cavaleiros. Agora aqui no nosso coloquialismo mediúnico, né, a gente tende a chamar esses espíritos de luz que nos assistem de mentores, né? De fato, há mentores e guias, né? Isso é um ensinamento clássico, né? Trinito Rushi deixa isso aí claro, né, em várias peças do acervo. Distinguindo esses dois status, né, o mentor, ele é o zelador do programa encarnatório, né? É aquele ser que é responsável pelo destino kármico, né, pelo êxito de uma encarnação. Os guias são aqueles seres de luz que ajudam o encarnado no desenvolvimento da sua missão, certo? No mediunismo, ou seja, na prática mediúnica, aqui na nossa prática, né, o mentor é aquele que trabalha com o ser encarnado, né, nas linhas mestras daquela etapa terrena, né? Enquanto que os guias, né, são aqueles seres que vêm para trabalhar, ajudar a trabalhar a mediunidade dessas pessoas encarnadas, né? Não existe espírito encarnado que não tenha o seu mentor e os seus guias, né? O Treino Tumuxi, ele alude, né, ao mentor e aos guias, usando aquela metáfora do reitor e dos professores, né? Ele explica, né, que assim como um reitor, ajudado por vários professores, tem muitos alunos a formar, né, o mentor, ajudado por guias, ele pode tutelar vários espíritos encarnados, né? Ainda que para cada um desses, o mentor e cada guia se apresente com uma roupagem diferente. Esse é um conceito técnico, doutrinário, um detalhe muito importante para a gente, né? A gente vai entrar aqui um pouco a fundo nesse detalhe, né? Mas de antemão, a gente já está rememorando aquela noção que às vezes não é muito compreendida, né? Ou seja, eu tenho o meu mentor, ele é só meu. Não necessariamente, certo? Imagine, por exemplo, Jesus, né? É o mentor de todos nós, né? O governador desse planeta, né? Ele tutela a todos aqui, né? O Pai Seta Branca, né? Tá certo? Então, os espíritos que participam aqui, como mentores, na correção do espaço, eles podem cuidar, né, do destino ou da própria mediunidade de vários seres, usando compagnia diferente. Um mentor ou um guia, ele pode usar, ele pode se valer de até 7 roupagens, né, se ele for um espírito de altíssima evolução. Né. Esse entendimento aqui, ele é ilustrado, e todos nós conhecemos essa ilustração, né? Por exemplo, com aquela narrativa da Tia Neiva sobre a mãe Yara, né? A gente leu aqueles livros, Autobiografia Missionária, Minha Vida, Meus Amores, que tem aqueles relatos diretos da clarividente, né? Então ali ela deixava claro que no início, ali, quando ela estava sendo preparada para a missão, mãe Yara ora se apresentava como Adelina, né? Ora se apresentava como Senhora do Espaço, né? Então ela usava de duas roupagens. É um caso mais fácil para a gente usar como exemplo, né? Que todos conhecemos. Né? O mesmo nome de vovozinha, por exemplo, ele pode ser usado por vários mentores, né? Ou guias. Então, isso é um fato facilmente constatável, né? É constatável de várias formas. Uma forma fácil de ter isso bem claro é no alabá, né? Às vezes você está no alabá, quando não está trabalhando naquele setor, você está como paciente, você tem, via de regra, a oportunidade de passar em 3 entidades ali. Às vezes você fala com um mentor que usa um nome, daqui a pouco fala com outro mentor que está usando o mesmo nome, tá certo? Claro que são duas entidades, são duas individualidades ali que estão se manifestando, né? Esse é um caso fácil de ilustrar, né? Essas roupagens, elas são adquiridas em linha, né? Roupagem de preto velho, de caboclo, né? Então, o que significa exatamente isso, né? O mentor, o guia, ele usa a roupagem na linha dele, não é a roupagem, ele não usa uma roupagem por conta do trabalho que ele vem fazer naquele dia, né? Por exemplo, um ajanã, né? Um ajanã que incorpora um caboclo, incorpora um preto velho, incorpora um médico de cura, né? Esse fenômeno, né, ele pode significar o quê? Ele pode significar que o ajanã está viabilizando a manifestação de várias entidades, cada uma usando a roupagem da respectiva linha, ou pode significar que uma entidade esteja se manifestando usando várias roupagens, certo? Ou seja, as duas hipóteses são absolutamente plausíveis, né? São compatíveis com os esclarecimentos que nós temos, tá certo? O mestre Barros, né? E essa eu ouvi numa reunião, né? Ele relatou que alguma situação em que ele questionou a clarividente, ele estava ajudando, trabalhando como dela, né? E a clarividente lá atribuindo nome de ministro, cavaleiro, para os mestres que iam passando, né? Se punham na fila e tal, e ele questionou a clarividente por que ela estava atribuindo o mesmo nome de ministro a vários mestres, né? E ela disse assim: olha, assim como existem muitos Barros, né? Falando com o mestre Barros, muito Barros, mas existe o Raimundo Simeão de Barros, que é você, né? É o único, né? Existem várias individualidades que se valem do mesmo nome, tá certo? Esse exemplo que ele deu, ele relata que ouviu da clarividente, né? É um exemplo forte, porque às vezes alguém começa a lucubrar aí, né? Poxa, será que eu tenho, sou tutelado pela mesma entidade, eu recebi o mesmo nome de ministro que aquele mestre. Pode ver, isso aí é uma possibilidade, mas a possibilidade mais forte, né, é de que sejam várias individualidades que se valham do mesmo nome. Né? Isso que eu estou trazendo aqui, a baila, né? Eu acho que é preocupação de muita gente até, viu, né? Gente que a entidade se manifesta, usa aquele nome, olha, eu tenho a mesma vovozinha dela, salve Deus, uma entidade que usa o mesmo nome. O Trino Araquém, no curso para estudos de centro de 87, né, ele também dá uma explicação interessante. Eu até pensei aqui, eu vou ler aqui um parágrafo de... Olha só o que ele diz, cada ser humano na Terra tem seu mentor, mas isso não quer dizer que ele é que vem incorporar. Um apará pode ter um mentor e nunca incorporá-lo. Os pretos velhos geralmente são guias. Quando convidamos o mentor daquele aparelho com o qual estamos trabalhando, nós convidamos o mentor responsável por aquele aparelho dentro da missão. O mentor pode ter vários tutelados na Terra. Agora, na maioria, os que trabalham conosco são guias, são espíritos amigos, contemporâneos, né? Olha só essa frase. Mentor mesmo, na acepção da palavra, aquele que é responsável pela nossa encarnação na Terra, pode até ser que trabalhe, pode até ser que venha. Estou citando aqui uma transcrição do Cunhavim, né? Quer dizer, embora nós usemos essa terminologia mentor, né, para todos os espíritos de luz que trabalham nessa corrente, a gente já sabe, né, eu estou só aqui renovando a qualificação, que há mentores e guias, né? Esse exemplo que o Trino Araquém oferece, né, diz assim, olha, pode até que ser que venha, né, um pará pode ter um mentor e nunca incorporá-lo, tá certo? Quer dizer, a gente aqui, às vezes, também trabalha com certas hipóteses, né? São hipóteses, assim, meio arbitrárias, né? Não, a minha mentora mesmo é a minha vovozinha, né? O meu mentor é o meu ministro, né? Coisas assim. Claro que são todos espíritos de luz, são todos seres muito importantes e estão dando provas aí de que estão estendendo a mão para nos ajudar, né? Agora, a gente precisa levar em consideração, né, que um mentor pode nunca se manifestar, né, o que não é bom nem é ruim, é um dado de realidade. Salve Deus. Tem uma outra ilustração aqui do Trino Araquém que ele até refina essa ideia, dizendo o seguinte, que uma pará, uma pessoa que tivesse a propensão a ser um apará, né, que estivesse passando, por exemplo, por aqui na condição de paciente, essa pessoa eventualmente poderia ouvir de um preto velho, né, que estivesse fazendo atendimento ali, e dizer, olha, a vovozinha Maria, por exemplo, nome qualquer, ela está sempre junto de você, né? E a pessoa, claro que está prestando muita atenção para aquele diálogo, ela leva aquele dado em altíssima consideração e jamais vai esquecer da vovozinha Maria, né? Aí depois essa pessoa, essa moça vem aqui, desenvolve e vai lá para aquela fase em que ela vai se concentrar para ver se recebe a identificação do guia, né, que vai desenvolvê-la como preta velha. Aí recebe a seguinte indicação, vovó Joaninha, né, o doutrinador, o instrutor ali, está dizendo, vamos ver se dá o nome hoje. Daí, olha, ela está recebendo aquela mensagem provinda da vovó Joaninha. Daí ela vai ficar num conflito, né, possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente. Poxa, quando eu era paciente, disseram que era a vovó Maria que ficava sempre junto de mim. Agora eu estou vindo aqui e estou recebendo a vovó Joaninha. Quer dizer, isso... se não tiver, vamos dizer assim, se essa pessoa não tiver um suporte ali, primeiro, confiança para poder revelar o que está acontecendo. Né? E o suporte do doutrinador, ela pode ficar num conflito terrível, né? Ela não vai dizer vovó Joaninha, muito embora esteja recebendo essa identificação. Ela vai querer dizer vovó Mariazinha, né? E a noção que esclarece, né, e dá a condição para nós tranquilizarmos um aparato, por exemplo, é essa: dizer, olha, a vovó Mariazinha pode ser a mentora, essa daqui, a vovó Joaninha, é a guia, tá certo? A mentora pode ser que nunca vai incorporar, pode ser que ela jamais se manifeste. Está ouvindo, meu irmão?
Está ouvindo.
Está dando para compreender, meu irmão? Olha aí, eu queria noções aqui, entidades que... As entidades de luz, elas trabalham em falanges, né? Então tem assim, a falange de Aruanda, a falange de Enoque, né? Falange das almas, falange das cachoeiras, né? A tecnologia própria para isso, embora a gente, no nosso coloquialismo, a gente diz, o povo de Enoque, o povo das cachoeiras, a gente usa umas palavras assim... substitutivas, mas o termo correto é esse, né? Quando a entidade de luz ela vem se manifestar, né? Ou seja, ela desce até a Terra, vamos dizer assim, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de falanges, né? De cavaleiros de Oxóssi, né? Isso é uma coisa, é doutrinário, eu preparei essa exposição, né? Pensando coisas do acervo, né, mestres Pirintos? Agora, esse tipo de dica, às vezes, a gente recebe um trabalho de trono, né? Às vezes, por exemplo, numa bênção de ministro, né? E vem aí toda uma quantidade de seres acompanhando, não só na bênção de ministro, claro, mas às vezes a gente está conversando com um preto velho ou com uma vovozinha, né? E ele faz menção a uma outra entidade de luz que está ali presente, né? Está atrás de você, ou está passando aqui para reforçar esse trabalho. São pistas que vão sendo dadas. Mas a ideia que eu estou transmitindo é a ideia das cortes, né? Cortes de Cavaleiros de Oxóssi, que vem acompanhando as entidades. Tem um áudio famoso. Uma gravação em áudio famosa, né? Em que Tia Leiva, ela dá mais esclarecimentos sobre guias. Aqui o comentário que quero fazer é o seguinte: um áudio chamado, muito conhecido aí, circula muito, chamado de Aula de Centúria, parte 2. Aula de Centúria dada pela Tia Leiva, em que ela começa a responder perguntas do Trino Araquém e do Trino Tumuxi, né? Quase todo mundo conhece. Então tem um certo ponto que eu quero tocar aqui, que costuma levar a certos equívocos, né? Esses equívocos, eles estão ligados à escuta apressada daquele trecho, né? E mais especificamente, esses equívocos estão ligados ao fato, eu tenho certeza disso, o fato da pessoa prestar atenção na resposta, caso eu te amei, não prestar atenção na pergunta do Trino Tumuxi, né? Então, quero tratar desse áudio aqui, só quero dizer o seguinte antes, olha, são noções aqui para a gente preparar a abordagem. Olha, aqui na doutrina, aqui no Amanhecer, a palavra guia, né, denota espírito de luz, né? Indicativo de espírito de luz. E aqui no nosso ambiente, no Amanhecer, só espíritos de luz desenvolvem os aparelhos, tá certo? Esse é um premissas que a gente precisa considerar para tratar dessa questão aqui, né? O simples fato de um espírito, né, que incorpora num médium aqui do Amanhecer auto-identificar-se como preto velho, né? Isso aí não significa que esse espírito seja um espírito de luz, né? Salve Deus?
Salve Deus.
Analogamente, o simples fato de um espírito que incorpora noutros médiums, noutras doutrinas, esse espírito se auto-identificar como um preto velho, também não significa que ele seja um espírito de luz. Salve Deus? Isso é uma coisa até, vamos dizer assim, é uma noção até que se recebe no início, né, dos doutrinadores, principalmente porque nas nossas instituições de desenvolvimento a gente é preparado para verificar, né, verificar acuradamente quem é que está ali, se é um sofredor, se é um espírito de luz, né, não é o fato do ser se apresentar, preto velho, pai João, um nome qualquer desses ao estilo aí dos mentores, que está resolvida a questão, né? A gente usa até aquelas, vamos dizer, aqueles recursos, né? Não só as chaves, tipo louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mas recursos mesmo de compreensão do que está acontecendo, né? A frase que dá uma ideia desse recurso é aquela metáfora da árvore, né? A árvore a gente conhece pelos frutos, né? Ou seja, uma entidade que se disse um preto velho está falando coisas que são incompatíveis com o preto velho, naturalmente que o doutrinador vai intervir, né? E isso é algo que nós fazemos realmente com proficiência, né? Bom, voltando aqui à questão do áudio, né, que eu estava tratando, o Trino do Munchi, quando ele faz a tal pergunta que a gente vai tratar aqui agora, ele está aludindo a mestres, a médiums, né, a pessoas que desenvolveram as suas mediunidades em outras correntes, antes de chegar à doutrina, tá certo? Ele trata também, no Treino do Muxi, na pergunta, isso é bem claro, ele trata de guias, né? Guias auto-identificados como pretos velhos, né? Que incorporavam em pessoas, em médiums, noutras doutrinas. Isso é muito importante para a gente, como eu falei da pouco, tá? Pessoas que não prestam atenção na pergunta. É muito importante para a gente abordar a resposta, né? Ele está falando de pessoas que anteriormente desenvolveram a mediunidade, depois vieram para cá. Ele está falando de pessoas que incorporavam pretos velhos, que eram guias, e depois vieram para cá, desenvolveram a mediunidade no amanhecer, né? Então, o Trino do Muxi, nessa pergunta, ele não está falando, ele está falando de guias, ele não está falando de não guias, ainda que auto-identificados como preto velho. Deu para perceber, pessoal? Ele está tratando de guias que se manifestavam auto-identificantes como preto velho. Então, a pergunta dele é assim, para a tia Meire, olha, os guias dos médiuns, né, os nossos guias, eles são sempre os mesmos? O preto velho que incorporava lá é o mesmo preto velho que incorpora aqui? É a pergunta dele. Ele está falando de guia e guia que se manifesta como preto velho. Noutras plagas aí, né? Ela diz assim, perfeitamente, é o mesmo preto velho, é o mesmo guia de luz. Quer dizer, essa resposta, que ela é direta, ela é inequívoca da tia Neiva, ela tem que ser, vamos dizer assim, assimilada com uma boa compreensão da pergunta, né? Porque vejam bem, entre os espíritos que se identificam como, auto-identificam, né, como pretos velhos, há guias e não guias. Salve Deus, né?
Salve Deus.
Tanto aqui quanto lá fora, né? Os espíritos não guias, né, que se identifiquem como pretos velhos lá fora, né, noutras correntes, né, eles não se confundem, tá certo, com os pretos velhos guias que vêm desenvolver os aparelhos aqui no amanhecer. Dá para compreender essa parte, mestre? Eu sei que vocês entendem disso, claro, tanto ou mais do que eu. Estou perguntando se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, né? Não? Tá certo? Quer dizer, existem seres que, em outras correntes, possam usar a auto-identificação de preto velho, mas que não são guias, não são espíritos de luz. É isso que eu quero dizer. Salve Deus?
Salve Deus.
Quer dizer, essa resposta da tia Neiva, ela é precisa, só que ela exige uma escuta atenta, né? Aqui no a propósito aqui da ação, né, da atuação, da operação dos mentores e guias aqui na corrente do amanhecer, né, eu quero rememorar o seguinte, né, que só espírito de luz que atende os pacientes aqui. Não tem outro, né, pessoal? Tá certo? Até anotei aqui, olha, o roteiro da segunda aula de desenvolvimento, né? O roteiro que os mestres usam para dar o desenvolvimento, ele é claríssimo nisso. Só espírito de luz que atende os pacientes. O livro de leis ainda mais. Se a gente pegar o livro de leis, naquela parte que fala dos tronos, isso aí é muito mais contundente, né? Tem o roteiro da terceira aula aqui que eu anotei, do desenvolvimento, né? Ele coloca assim uma pá de cal nesse assunto, né? O roteiro da terceira aula, desenvolvimento de doutrinadores, estou falando de doutrinadores, né? Ele diz assim, ó, sofredores não dão comunicação, em hipótese alguma. Está escrito aí no roteiro, né? Quer dizer, em suma, né? Se houver aí conversa de sofredor com paciente, a culpa é do doutrinador. Está entendendo?
Está entendendo.
Olha, por que que essas regras, né? Qual é a razão subjacente delas, né? Veja bem, os espíritos de luz, eles consolam a dor dos outros. Sofredor não. É isso? Você chega aqui arrasado, né? Ver os pacientes chegarem destroçados, né? Com mil questões, mil inseguranças, né? E o preto velho, cheio de amor, com aquele jeito ali, né? Típico, né? Vai cuidando da situação, conversando, relativizando as coisas, vai reerguendo a pessoa, ela sai daqui feliz da vida, né? Claro que tem o trabalho também da manipulação que ele vai fazendo, né? Mas ele vai e consola, né? Os espíritos de luz, eles fazem comunicações edificantes, né? Ou seja, comunicações que levam à virtude, né? Essa é a característica fundamental, né? Os pretos velhos, eles usam a razão, mas sem censuras, coisas que a gente não costuma conseguir geralmente, né? Eles não ficam mascarando problemas, tentando minimizar as coisas, não. Eles amorosamente abordam a questão, mas usam da razão. Só que ele é sem censura aqui, tá certo? Ele não vem, olha, realmente aqui você não vale nada, fez isso e tal. Não, isso não existe, é coisa de encarnado, nós pouco evoluídos, né? Tá certo? Então, o doutrinador, ele tem que garantir que seja uma entidade de luz que vai atender o paciente, né? Por quê? Porque ninguém tem o direito de aumentar a aflição dos outros, não é? Não é igual a ninguém, nem aqui nem lá fora, tá certo? O sujeito chegar aflito aqui, você vai potencializar o problema, isso não tem sentido. Imagina assim que um sofredor diga para o paciente, né? Alguém deixar um sofredor conversar com o paciente, ele vai dizer, olha rapaz, eu não vou sossegar enquanto eu não te matar. Tá certo? Ele não tem compromisso com consolar ninguém. O paciente vai dizer, rapaz, que é isso, ele vai, vamos dizer assim, primeiro ele não dorme mais. Né? Ele é capaz de enlouquecer, é capaz até de cometer um suicídio. Não é mesmo? A pessoa que procura esses centros como o nosso aqui, ele é um camarada que não entende muito do assunto, mas ele sabe que existe vida fora da matéria, existem seres, né, os espíritos que são capazes de influenciar, para o bem ou para o mal. Os doutrinadores, eles têm que impedir, né? Eles têm o dever de impedir as mistificações, né? Ou seja, a transmissão de mensagens enganosas, né? Aqui na nossa corrente, a gente tem por enganosa qualquer mensagem que não seja provinda de mentor. Isso é uma regra, é um princípio, é uma premissa para o nosso trabalho aqui, tá certo? O doutrinador tem que impedir. Aqui trabalham espíritos de luz, quem atende o paciente são mentores e guias, né? São espíritos de luz que pertence à corrente de amplo espaço. O mentor, a gente não pode negligenciar nesse aspecto, ou seja, tem que impedir as mistificações, as mensagens enganosas, as mensagens que não provêm dos mentores, né? Por quê? Porque o mentor, ele tem compromisso com a verdade. O espírito sofredor, não. Tá certo? Como é que você vai deixar um sofredor né? Ficar falando coisas, aquilo ali pode ser uma baita de uma enganação, tá certo? Pode ser uma, algo deletério, né? Que não tem fundamento. A tia Neiva, ela ensina assim, também essa é uma noção muito conhecida, que médium incorporado não mistifica, né? Se houver mistificação é da entidade, não do médium, né? Mas veja, vamos examinar. Médium incorporado não mistifica. Se houver mistificação, é da entidade, não do médium. Ela está falando de médium incorporado. Incorporado, tá certo? Então, se o médium não estiver incorporado, o doutrinador encerra o trabalho. Aí não tem nenhuma chance de haver mistificação mesmo, né? O doutor não está incorporado, encerra. Se o médium estiver incorporado de um mentor e houver uma interferência de um espírito sofredor, consequentemente a transmissão de uma mensagem ali que não provém de um mentor, né? Uma mensagem enganosa, uma mistificação, o doutrinador vai e faz a elevação do espírito sofredor e espera o mentor voltar. É essa a regra que a gente trabalha, os doutrinadores, né? Agora, se um médium incorporado de mentor, o aparelho, não é um espírito sofredor que interfere. Se o médium, né, começa a adaptar, ele começa a interferir na mensagem do mentor, o que vai acontecer? Ele vai ficar falando sozinho, porque o mentor vai sair. Ou então ele vai ficar incorporado, mas de espírito sofredor. Por uma razão muito clara, porque não tem espírito de luz, não tem mentor que se acumplicie dessa papagaiada, né, pessoal? Não tem, o mentor vai sair. Então, esse tipo de situação, né, se desincorporar, quando o mentor se afasta, o doutrinador encerra o trabalho. Se incorporar um espírito sofredor, ele faz elevação, né? Não existe incorporação intermitente de mentor, né, com interferência do aparelho. Ou seja, fala o mentor, agora fala o aparelho. Fala o mentor, fala o aparelho. O mentor não se presta a isso, né, pessoal? Tá certo? Então, isso aí realmente existe uma contradição aqui que a doutrina, para a qual a doutrina nos alerta, né? Uma contradição da realidade mesmo, né? E enquanto os pretos, os mentores, os espíritos de luz se manifestam com uma roupagem simples, né? De preto velho, né? Por exemplo, há espíritos sofredores que se apresentam como espíritos de altíssima hierarquia, né? Quer dizer, nós já somos informados previamente, já somos treinados para detectar isso e cuidar do assunto, né? Esse tema aqui, espíritos de luz, né, como a maioria dos temas doutrinários aqui, né, ele pode ser abordado de duas maneiras, né? Uma fácil, para se livrar do problema. Outra difícil, para resolver o problema, tá certo? Então vejam bem, olha, no início aqui dessa rápida exposição eu falei que era um espírito de luz, né? Um espírito que ultrapassou a faixa kármica, não precisa mais reencarnar, etc. A missão divina. Quer dizer, isso é fácil, é cômodo dizer isso, né? Mas se a gente for, vamos dizer assim, como faz o pessoal da Centúria, né? Ele vai usar assim, recursos técnicos mais acurados. Ele vai dizer, olha, o espírito de luz, ele é um ser cujo perispírito não tem mais máculas, manchas, né? É um ser, é um espírito cujo plexo não tem mais energias densas, tá certo? Se você der uma explicação dessa mais precisa, né, você cria uma situação embaraçosa, né? Por quê? Né? Porque, velho, você vai ter no mínimo, se disser isso, e o Sr. de Sampaio diz isso, né, tem que dizer isso, né? Mas se você, dependendo da circunstância, talvez você vá ter que dizer, por exemplo, num ambiente como esse, a gente vai já acabar, mas isso aqui fosse prosseguir, eu estivesse dizendo o que é o espírito de luz, você ia dizer assim, quer, mas o que é perispírito? Explica perispírito. Você tem que, no mínimo, dizer o que é o perispírito. Mas tem que dizer isso à luz da doutrina, tá certo? Não é à luz dos recursos didáticos, do entendimento de outras linhas. A gente vai ver que tem que ser purista nesse aspecto aí, né? Tem que explicar o que é plexo, né? Explicar, por exemplo, que perispírito não é um ente, né, que se solta do corpo físico, né, ou que se faz em dois. Esse tipo de coisa a gente vê por aí em outro tipo de literatura, tá certo? Aqui na nossa doutrina não é esse entendimento que se tem, não. É preciso, por exemplo, dizer, né, deixar esclarecido que só se compreende o perispírito se a gente compreender o que é a alma, né? Tá certo? É preciso dizer, por exemplo, que o plexo não é a superfície da barriga, né? Quer dizer, esse tipo de coisa. Agora, mesmo que se dê em todas essas explicações, ainda assim, existe o risco, né? Há sempre o risco da pessoa perceber o plexo, né, como algo de que muito se fala, mas pouco se sabe. Tá certo? Algo deu, né? Então, aquilo que parece uma explicação simples, lá, espírito de luz, pode ser algo complexo, desafiador, se a pessoa tiver que tratar de todas as nuances, né? A propósito, eu anotei aqui, quando eu me preparei, se alguém quiser depois rever, né, começar uma nova pesquisa, né, não que não saiba, mas sobre o perispírito, seria uma boa ideia começar pela carta aberta número 2, né, 25 de setembro de 77. Sobre plexo, tem uma carta de 1960, junho de 1960, que ela foi distribuída em 1980, né? Primeiro era sem título, né? Carta sem título. Depois ela recebeu um título de instruções para os cavaleiros especiais, né? Foi a primeira vez que a Tia Neiva falou da noção de plexo. Primeira vez que ela tocou nesse conceito. Lá atrás, lá em 1960, né? Essa carta é interessante. Salve Deus, meu Deus.
Salve.
Mestre, faltam 20 minutos para a sessão branca. Alguém gostaria de fazer alguma consideração complementar para me ajudar aqui, para ajudar os irmãos? Não? Então eu gostaria de convidar todos para ficarem de pé para nós encerrarmos essa nossa sessão fazendo o mantra Simironga.
Simironga do grande oriente de Oxalá, no mundo encantado dos Himalaias, faz a minha preparação, ilumina meu espírito, para que eu possa partir sem receio, no avanço final de uma nova era. Faz em mim a verdadeira força do jaguar, ó Simironga dos mundos encantados. Em breve estarei sobre o leito, e Jesus, o sol da vida, transmitirá por mim os mantras poderosos para a libertação dos vários negros da incompreensão. Ó Senhor, partirei contigo, nada temerei.
Do Pai, do Filho e do Espírito. Salve, salve. Obrigado pela paciência. Boa sorte.
Obrigado. Para encerrar esse nosso encontro de hoje com o Mestre Guerra, eu queria agradecer em nome do meu ministro, essa oportunidade que nos foi dada, um assunto que precisa de muita reflexão.